Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, eu começo por congratular o Sr. Presidente da Assembleia da República, recentemente eleito, e restante mesa, desejando um bom mandato à altura das responsabilidades exigidas pelo contexto político em que vivemos. Ao Sr. Presidente, digo-lhe que conta com o respeito institucional do PAN, à semelhança daquilo que fizemos ao longo dos mandatos que temos representação nesta Assembleia da República. O Sr. Presidente é o Presidente de todas e de todos os deputados, como acabou de mencionar. E é também o garante do respeito pela democracia e a nossa lei fundamental. E é esse o repto que lhe deixamos precisamente daqui para este mandato. Damos também as boas-vindas a todos os novos e novas deputadas nesta Assembleia. Àqueles que cessaram as suas funções, damos um cumprimento muito especial pelo serviço que prestaram à democracia, pois estamos todos de empréstimo nestas funções. Agradeço também às senhoras e aos senhores funcionários da Assembleia da República e à comunicação social todo o trabalho que desenvolvem ao longo deste tempo. Permitam-me um agradecimento especial neste momento a todas as pessoas que votaram no PAN e que garantiram que tivéssemos mais força neste mandato e também que com a nossa força possamos continuar a combater as causas que representamos, o combate às alterações climáticas, a defesa de quem não tem voz como os animais, das pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade. É pelas pessoas e pelos direitos fundamentais que acreditamos que continuaremos a trabalhar e, acima de tudo, pelas conquistas de Abril, neste ano em particular que celebramos os seus 50 anos. Não posso, contudo, deixar de lamentar que esta nova legislatura nos traga grandes desafios. Desafios que passam também por retrocessos. Retrocessos na igualdade de género, pois vimos ser dado um passo atrás na representação das mulheres neste mesmo Parlamento. E daqui digo a todas as mulheres e à luta feminista que encontrarão sempre uma voz ativa no PAN e nas deputadas democráticas deste hemiciclo. Em segundo lugar, enfrentamos também um claro desafio no que toca aos direitos humanos e sociais que demoraram décadas a ser conquistados no nosso país. E não deixa de ser particularmente importante que nestes últimos dois dias a Assembleia da República tenha sido capaz de fazer precisamente um exercício fundamental. Dissemos que a democracia está viva e que não, tenha um ou 50 deputados, não passarão naquilo que é o atentado aos direitos fundamentais da nossa Constituição e àquilo que são respostas daqueles que estão comprometidos com a democracia. E é por isso mesmo, porque os direitos fundamentais não podem ser moeda de troca, que contam com a responsabilidade do PAN para continuar a trabalhar em soluções e para uma sociedade progressista, mais justa, solidária, empática e inclusiva. Em terceiro lugar, enfrentamos também um desafio para com os portugueses e portuguesas no seu justificado descontentamento de perda de qualidade de vida. Decidiram votar precisamente em forças políticas que põem em causa o progresso civilizacional. Prometemos e garantimos que com o PAN contam com uma alternativa política séria e responsável, construtiva, que deixa de lado o ódio e os preconceitos. Faremos sempre política pelo positiva e garantimos que podem contar connosco para colocar as causas que representamos sempre em primeiro lugar, inclusive à frente de interesses político-partidários. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tomamos hoje posse num contexto internacional complexo, e onde nos será exigido por parte dos nossos concidadãos soluções para os problemas que enfrentam e para as suas legítimas expectativas de vida. Temos de estar à altura das exigências que nos foram colocadas. Pelo que, relembrando as palavras do escritor Érico Veríssimo, não posso deixar de referir que, precisamente numa época de atrocidades, em que temos guerras e injustiças a graçar pelo mundo, temos uma perda de qualidade de vida nos nossos concidadãos. Saibamos, pois, acender a nossa lâmpada, como diria Érico Veríssimo, e fazer a luz acender sobre a realidade do nosso mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão, propícia sobretudo aos tiranos e também aos populismos antidemocráticos. E se não tivermos uma lâmpada, senhoras e senhores deputados, lembremos-nos de acender o nosso toco de vela, ou em último caso, risquemos fósforos repetidamente, precisamente como um sinal que não desertamos do nosso posto. E esse posto são os lugares desta Assembleia da República, de todos aqueles que assumem um compromisso com a democracia, que assumem um compromisso com o progresso, com um compromisso também com a defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que em Abril têm que ser um sinal de progresso e de futuro. E este é um lugar para o PAN, um lugar das causas que representamos, de valores democráticos, progressistas, e a partir do qual procuraremos sempre cuidar das pessoas, defender os animais e proteger a natureza. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, termino concluindo e agradecendo a oportunidade que uma vez mais nos foi dada, em democracia, estarmos aqui, a partir desta bancada, a defender os valores que acreditamos, é sem dúvida um grande privilégio, sobretudo perante aqueles que no desânimo sentem que não têm expressão na sua voz. Saibamos, pois, ao longo desta legislatura, dure ela o tempo que durar, dar resposta aos anseios e preocupações de todos aqueles que lá fora acreditam que é possível uma sociedade melhor, onde possam viver com tempo e qualidade de vida, onde possamos deixar uma geração, às gerações futuras, um planeta mais sadio e onde possamos proteger também os animais. Muito obrigada, Sr. Presidente, e contará evidentemente com a lealdade institucional do PAN.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu sou o do Presidente eleito, o Dr. José Pedro Aguiar Branco, a quem desejo um bom mandato. Eu devo dizer, em começo de conversa, que a Assembleia da República precisa de um Presidente isento, justo e garante da elevação do debate político. Desejo que os próximos anos possam trazer no Parlamento, junto do país, muito mais elevação no debate político. Não resisto, nem posso deixar de fazer, neste regresso, depois de um curtíssimo interregno da presença do CDS na Assembleia da República, uma nota sobre a fotografia destes dois dias, porque é uma fotografia, de facto, muito impressionante. O que tivemos nestes dois dias, daquela bancada à minha esquerda, quem está a olhar para o Sr. Presidente da Assembleia da República, não foi um exercício de oposição. Foi uma tentativa de bloqueio do normal funcionamento das instituições democráticas. O que se viu foi a política transformada em pantomima. O que se viu foi isto. Na véspera da eleição, o PSD e a AD comunicaram que votariam a favor do Presidente José Pedro Aguiar Branco e de todos os candidatos a vice-presidentes, Chega incluído. A razão parece óbvia, tem que se garantir o respeito pelo funcionamento do hemiciclo. Mas no dia da votação que vimos, o líder da bancada à minha esquerda, a do Chega, dizer que tinha dado instruções para se votar no Dr. José Pedro Aguiar Branco. Contados os votos, o que se viu? Que os deputados do Chega, afinal, votaram em branco. Ou o líder do Chega nunca quis que os deputados do Chega votassem a favor, ou o líder do Chega, na verdade, não consegue vincular coisa nenhuma na sua bancada. Seja como seja, a isto chama-se não ter muita consideração pela instituição que representamos e brincar com esta instituição que se chama Assembleia da República. Quero também que fique outra coisa clara no que tem que ver com o CDS, porque ontem ouvi a falar dos vice-presidentes da AD. Vamos cá ver. O que a AD sugeriu não tem nada a ver com acordos. Foi uma declaração normal da vida parlamentar, de modo a que o Parlamento funcione e a mesa seja constituída. E quero dizer o seguinte, para nós é suficiente o valor da palavra. Para outros, a palavra não tem valor nenhum. Ser confiável implica ser consequente. Todos nós vimos ontem aqui quem quis ser inconsequente. Dito isto, Sr. Presidente, eu quero saudar outra feliz coincidência. No ano em que se vão comemorar 50 anos do 25 de Abril, o CDS volta à Assembleia da República e foi realmente importante, junto da AD, liderada pelo Luís Montenegro, para a derrota do Partido Socialista. E isso é importante em democracia, porque a democracia é feita de alternância e, devo dizer, o Partido Socialista merecia estar nos bancos da oposição. O CDS é um partido fundador da democracia que não se mede por dois anos de ausência, mede-se sim por 50 anos de pertença, de serviços, de valores, de autarcas, de deputados, de eurodeputados, de grupos parlamentares extraordinários e de vários governos patrióticos. Hoje, a direita social democrata cristã voltou à Assembleia da República. Continuaremos a ser o que sempre fomos, um partido patriota, humanista e moderado, liberais na criação de riqueza, sociais na sua distribuição, personalistas, abertos a espíritos liberais e conservadores. Lembro, por isso, os líderes de um trajeto que vai fazer 50 anos. Não são poucos, são tantos quantos os anos da democracia. Freitas do Amaral, Lucas Pires, Adriano Moreira, Manuel Monteiro, Paulo Portas, Ribeiro e Castro, Assunção Cristas e Rodrigues dos Santos. De nós, senhoras e senhores deputados, não esperem menos do que soluções. Seguramente em nós não terão gritaria, terão debate, mas não terão insultos. Quando, e com isto termino, Sr. Presidente, com isto termino, Sr. Presidente, houve também uma particular evolução nestes 12 anos, se bem me lembro, quando saí daqui em 2009, os deputados ouviam-se com respeito. Agora há pelo menos uma bancada que não consegue sequer guardar mínimos de silêncio. Não é uma coisa propriamente extraordinária. Normalmente evolui-se para melhor. Bom, dito isto, Sr. Presidente,
pedia que terminasse, faz favor.
Termino, Sr. Presidente. Houve quem, sobretudo à esquerda mais extrema, dissesse que a nossa ausência era garantida. Foi uma avaliação precipitada. As mortes do CDS, de resto, foram sempre excessivas. E termino com isto mesmo, Sr. Presidente. Haverá também hoje à direita mais extrema quem diga e pense: são só dois. Verão que aqueles dois valem muito mais do que 50.
Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Digamos que nesta primeira sessão a benevolência em relação ao tempo será a exceção daquilo que terá que ser depois, durante o mandato. Conto com o rigor de todos os seus deputados também nessa matéria. Vamos abrir as votações para a eleição dos vice-presidentes, secretários e vice-secretários da Assembleia da República na Sala de Dona Maria. A partir de agora, com um termo às 16h15, pedia... 17h15, perdão. E pedia que, com alguma descrição e com algum cuidado e temperada as saídas e entradas, por respeito com todos os oradores. Dou a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Partido Livre, e pedia condições da sala para ouvirmos a senhora deputada. Faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, falarei daqui de baixo, visto que me estou a dirigir a si. Senhor Presidente, caras deputadas, caros deputados, caras concidadãs, caros concidadãos nas galerias, muito boa tarde. Senhor Presidente, queremos desejar um excelente mandato. Lamentamos a forma como este mandato começou, não começou da melhor forma. Nós sabemos que o Senhor Presidente é o Presidente de todas as bancadas e todos os deputados e todas as deputadas, e a todos deve tratar por igual. No entanto, ontem e hoje não foi isso que aconteceu. Durante este período de eleição, o diálogo que houve ontem foi apenas com as quatro bancadas maiores. Hoje o diálogo foi apenas entre as duas bancadas maiores, excluindo todas as outras bancadas que fazem parte deste Parlamento. Se há coisa que tem de mudar, de facto, para próximas vezes, não é necessariamente o regimento, mas é uma questão de boas práticas. E as boas práticas dizem que o Presidente ou o candidato a Presidente da Assembleia da República deve, de facto, falar com todas as bancadas parlamentares, deve conhecer todos os líderes parlamentares, todas as líderes parlamentares, e isso é uma questão que, de facto, tem de mudar. Nós sabemos que a gestão da Assembleia da República será difícil, e nós ainda não sabemos como é que o Sr. Presidente